atual campeã da Europa, mas ela já era muito boa, já era muito forte e perdeu para Marrocos. Na Copa passada perdeu para Marrocos, nos pênaltis. Então assim é o futebol, né? Uma Copa do Mundo, um jogo único, 90 minutos, mais prorrogação, mais pênaltis, tudo pode acontecer, isso não é clichê no futebol, nós vimos isso se repetir 1 milhão de vezes, e a seleção brasileira se embalar, se todos os jogadores estiverem saudáveis, se o grupo tiver bastante coesão, o técnico Carlo Ancelotti pode comandar uma grande jornada. Mais ouvintes, quero mais participações. Mande Aldo, chega mais.
Mande Aldo.
Fala, André G. Galvão. Aqui quem fala é Adilson Iron, do Imirim, Zona Norte de São Paulo. Tá mais calmo, bebê. Tá mais calmo com a vitória do Palestra? Ai, meu pai. Avante Palestra, é os porco na área.
Eu diria que tem muita gente mais calma, viu? Eu diria que tem muita gente mais calma, viu, Adilson? Você também parece mais calmo hoje, né, Adilson? E quantos palmeirenses parecem mais calmo nesse domingo? O domingo amanheceu bonito em São Paulo, um sol, né, apesar do friozinho, mas um sol bonito na manhã paulistana. Muita gente tá deixando esse domingo mais feliz. Mais um ouvinte, vem conosco.
Bom dia, André Galvão. Um grande domingo para vocês. E à tarde, vai Corinthians. 3-0 no Galo. Valdir Scardovelli, coroado, São Paulo. Região de Araçatuba. Ibirigui. Obrigado. Você é palmeirense, mas é muito bom.
Muito obrigado pela sua participação, amigo. Gentileza sua, né, nessa região que é fantástica do interior do estado de São Paulo, Araçatuba, Birigui, né, lugar bom demais. Teve uma época que o Penapolense, né, que é daí de pertinho, estava na primeira divisão do Campeonato Paulista. Se eu não me engano, esse ano bateu na trave para subir. Ou eu acho que não conseguiu subir, acho que perdeu pro São Caetano ou ganhou do São Caetano. Daqui a pouco vai chegar a mensagem aqui no YouTube para me trazer a informação certinha na disputa da quarta divisão do Campeonato Paulista, né? Penapolense e São Caetano, tenho certeza. Os dois disputaram uma vaga pro acesso para a terceira divisão. Agora eu não lembro quem ganhou o confronto. Muito obrigado, ó. Daqui a pouco tem mais mensagens de áudio, mais gente que participa com a gente aqui no Esporte TMC. Pode mandar. E texto também, daqui a pouco eu vou ler outras mensagens que chegaram pelo YouTube, @TMC Esporte. Mas vamos começar a falar da rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, porque aqui a gente não perde nada, né? Aqui você sabe de tudo que rolou ontem e o que vai acontecer hoje. Então agora, chegando as informações do Corinthians, o todo poderoso time com o repórter Marco Belo. Hoje tem Corinthians e Atlético Mineiro.
Muito bom dia para você, André Galvão, pessoal do Esporte TMC. Daqui a pouco, hein? Hoje às 6:30 na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro por essa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A penúltima rodada antes da parada da competição para a Copa do Mundo. O Atlético Mineiro, que na última rodada venceu o Mirassol por 3-1 e subiu 3 posições na classificação do campeonato. Começou a rodada na 10ª colocação com 21 pontos ganhos. Já o Corinthians, que na rodada passada perdeu para o Botafogo por 3-1, começou a rodada na zona de rebaixamento na 17ª colocação com 18 pontos ganhos. O time do Corinthians terá contra o Atlético Mineiro o reforço de Gabriel Paulista, zagueiro que cumpriu suspensão na última partida do campeonato contra o Botafogo no Rio de Janeiro e volta a ocupar um lugar na zaga corintiana, que aliás terá o time titular em campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Jesse Lingard e Yuri Alberto. Galvão.
Obrigado pela sua participação. Hoje tem Timão e Atlético Mineiro, né? Corinthians e Galo, com transmissão ao vivo da TMC São Paulo e da TMC Belo Horizonte para você, né? Então vamos às informações do Galo com a Giovana Oliveira. Chega mais, Giovana.
Muito bom dia, meus caros amigos da Rede TMC. Um abraço a todos e, claro, aos nossos ouvintes que estão na escuta aqui na Rede TMC. É, meus caros, hoje tem mais um compromisso de extrema importância para o Galo. Desta vez, fora de casa, enfrenta um Corinthians que precisa obrigatoriamente da vitória, né? Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o técnico Eduardo Domingues vai enfrentar alguns problemas, e eu digo, meus caros, em relação a atuar como visitante. Pois é, isso porque a equipe atleticana, fora dos seus domínios do Campeonato Brasileiro, na verdade, não só no Campeonato Brasileiro, tá, meus caros? Na real, em todas as competições que vem atuando desde 2024, o Galo não consegue bons resultados. Inclusive, neste momento, em 2026, no Campeonato Brasileiro, em 8 jogos disputados fora dos seus domínios, o Galo conquistou 6 pontos, sendo 2 vitórias, um diante da Chapecoense por 4-0 e outro contra o Cruzeiro, clássico aqui no estádio Mineirão, por 3-1, e outros 6 resultados significativos, que foram 6 derrotas. O Galo nem sequer empatou nenhuma partida fora da Arena MRV, então chega diante do Corinthians precisando reverter esta situação e vencer, né, meus caros? Vencer porque depois do confronto diante da equipe corintiana, terá mais um jogo pelo Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo e também será fora no Rio de Janeiro contra o Vasco. Hoje o Galo é o 11º colocado no Brasileirão com 21 pontos em 16 rodadas disputadas. Técnico Eduardo Domingues não vai sofrer nenhuma ausência em relação ao time que vem sendo utilizado como titular nestas últimas semanas, né? Teremos então muito provavelmente um time com Everson no gol, Natanael, Júnior Alonso, Juan Tressoldi e Renan Lodi. No meio de campo, Alan Franco ou Alexander, Maicon e Bernard, e na frente, Coelho, Cacierra e Minda. Um time que vem então precisando da vitória, precisando destes 3 pontos. O Galo, que sabe que vai ter então mais uma semana de muita importância, tanto pelo Campeonato Brasileiro, mas também pela Copa Sul-Americana, antes da paralisação para a Copa do Mundo, meus caros.
Valeu, Giovana. Corinthians e Atlético Mineiro, a bola rola a partir das 18h30 da noite. Você acompanha na TMC São Paulo e também na TMC Belo Horizonte. E olha só, só confirmando a informação, tá? O Daniel Giro, HD, me trouxeram aqui, foi realmente a Penapolense que eliminou o São Caetano na série A4 do Paulistão. Então, para toda a região aí de Araçatuba, Birigui, né, teve festa com a equipe da Penapolense classificada para a terceira divisão do Campeonato Paulista. Subiu, superando o São Caetano. Mais jogos desta tarde no Campeonato Brasileiro, noite, na realidade, né? Vasco e Red Bull Bragantino se enfrentam hoje às 20h30 da noite em São Januário. As informações do Vascão chegando com o repórter Joel Silva.
Vasco entra em campo hoje, 20h30 da noite em São Januário, enfrenta o Red Bull Bragantino pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco buscando encerrar a escrita aí de maus resultados que teve recentemente. Empatou com o Paysandu pela Copa do Brasil, tudo bem que valeu a classificação, mas depois perdeu para o Internacional no Beira-Rio por 4-1 e foi até o Defensor de Del Chaco em Assunção, no Paraguai, e perdeu para o Olímpia por 3-1 em jogo válido pela Copa Sul-Americana. Então é o Vasco tentando juntar os cacos e voltar a vencer. Para isso, o técnico Renato Gaúcho terá à disposição o time titular depois de poupar no jogo da Copa Sul-Americana. E a principal novidade é o lateral esquerdo cuiabano. Ele volta a ser relacionado após ser desfalque do Vasco desde a derrota para o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. O jogador sofreu uma lesão muscular. A expectativa é que ele possa iniciar a partida e, com isso, não tendo condições de jogar os 90 minutos, dando lugar no decorrer do jogo para o Lucas Piton. Outro reforço importante do Thiago Mendes, que cumpriu suspensão no jogo contra o Internacional, além também do colombiano Rojas, que ficou de fora pelo mesmo motivo. Então é o Vasco com força máxima, à exceção do lateral direito Paulo Henrique, que se recupera de uma torção no tornozelo, e do zagueiro Cuesta, que cumpre suspensão por conta do cartão vermelho que ele levou no jogo contra o Colorado. Então vamos lá, uma provável escalação do Vasco. Tem Léo Jardim, Puma Rodrigues, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano ou Lucas Piton. No meio campo com Barros, Thiago Mendes e Rojas. Na frente, Adson, Andrés Gomes e Spinelli.
Valeu, muito obrigado, meu caro Joel. É, o Vasco se venceu hoje, o Red Bull Bragantino, ele desgruda ali daquela luta, né, que tá enorme contra o rebaixamento e já começa a ficar mais perto ali do G4, né, que é impressionante que o São Paulo ainda tá no G4. São Paulo tá sem vencer há um tempão e ainda tá no G4, mas o que tá acontecendo é que o G4 tá achatando com a zona de rebaixamento. É uma loucura esse campeonato, uma loucura mesmo. Mais cedo tem Cruzeiro e Chapecoense, né? Mas antes, faltou aqui, a gente ouviu o Henrique Magini, né? Que vai comentar esse jogo, Vasco e Red Bull Bragantino, na TMC Rio de Janeiro. Chega mais, Henrique!
Um abraço para todo mundo que acompanha o Esporte TMC. Nesse domingo, às 8:30 PM, a bola rola para Vasco e Bragantino em São Januário. E o Cruz Maltino confia no fator mandante para conquistar os 3 pontos. O desempenho em casa é o 6º melhor da competição. São 5 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas em 8 jogos. O Vasco atualmente está na 14ª colocação com 20 pontos conquistados no campeonato, sendo que 16 deles foram como mandante na competição. O retrospecto contra o Bragantino também é favorável. Em 11 partidas são 5 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. Para domingo, o Renato Gaúcho tem preocupações para o setor defensivo. Na lateral direita, Paulo Henrique está machucado e tem retorno previsto só para depois da Copa do Mundo. Puma Rodrigues será o titular. Cuesta foi expulso contra o Internacional e cumpre suspensão. O zagueiro Cuesta foi expulso contra o Internacional e cumpre suspensão. Saldívia é quem deve formar a dupla de zaga com Robert Renan. A outra opção disponível no elenco é o Lucas Freitas, que tem sido utilizado na Sul-Americana. Mas no Brasileiro atuou apenas em 1 partida contra o Cruzeiro no empate em 3-3. Na lateral esquerda, existe uma expectativa de Cuiabano ficar com a vaga que hoje é de Lucas Piton. O Cuiabano teve um edema na coxa esquerda, voltou a treinar no final do mês passado, mas por conta de dores durante os treinamentos ainda não conseguiu voltar a atuar pela equipe. Com isso, um provável Vasco tem Léo Jardim no gol, na lateral direita Puma Rodrigues, a zaga com Saldívia ou Lucas Freitas e Robert Renan, na lateral esquerda Lucas Piton ou Cuiabano. No meio de campo, Cauã Barros, Thiago Mendes e Rojas. E lá na frente, Adson, Andrés Gomes e Spinelli. A gente relembra também que nesse jogo contra o Bragantino, o Vasco fará homenagens a Giovani, o pequeno príncipe e ídolo vascaíno que faleceu na madrugada da última segunda-feira. Os jogadores vão utilizar um patch especial no uniforme de jogo, o telão exibirá um vídeo também especial e haverá um mosaico temático. Alguns elementos da partida, como flâmula, bandeirinhas de escanteio e faixa de capitão, também farão alusão ao ídolo Cruz Maltino. Valeu, meus amigos, um abraço!
Valeu, muito obrigado! Tá certo, Henrique, quando saiu o gol no campeonato italiano, hein? Matteo Pellegrino abre o placar, Parma 1, Sassuolo 0, já aos 35 minutos da segunda etapa. É jogo que não vale nada, porque é a última rodada do campeonato e essas duas equipes não vão a lugar algum. Estarão na Série A no ano que vem, não serão rebaixadas e também não disputarão competições europeias, mas o Parma vai se despedindo com vitória diante do Sassuolo. Mais cedo hoje pelo Brasileirão, também tem Cruzeiro e Chapecoense na sua TMC, na TMC Belo Horizonte. Alô, alô, Marcos Botelho, meu parceiro. Opa, já já, né? Já já a gente entra com o Marcos Botelho, trazendo as informações de Cruzeiro e Chapecoense no Mineirão em Belo Horizonte. A TMC transmite para você também essa partida. Então, nós vamos falar sobre isso, passando toda a rodada a limpo do Campeonato Brasileiro, né? Todos os jogos que são importantes e que a TMC transmite todos, é impressionante, né? Pode reparar, nós falamos aqui de todos os jogos de ontem, que ou foi pro ar na TMC São Paulo, ou foi pro ar na TMC Rio de Janeiro, ou foi pro ar na TMC Recife, né? Quando é a Série B, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, enfim, tem muita coisa bacana que a TMC passa para você e não vai ser diferente nesse domingo de muito futebol, né? Com Corinthians e Galo na TMC São Paulo e BH, com Vasco e Red Bull Bragantino na TMC Rio de Janeiro, Cruzeiro e Chapecoense na TMC BH e também tem ainda Remo e Atlético Paranaense que você vai ouvir na TMC Curitiba. Vamos colocar mais ouvintes no ar.
Bom dia, André Galvão. Está mais calmo, André Galvão? Depois da sacolada do Parmeira no Flamengo ontem, está mais calmo? Aqui é o Roger, corintiano de Guarulhos.
Valeu, Roger, muito obrigado pela sua participação, né? Isso aí é a Leila Pereira, né? Para quem não sabe, para quem não é aqui de São Paulo, de repente não tá entendendo nada, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, teve uma vez que o Palmeiras ganhou um jogo que ela foi para as redes sociais provocar a própria torcida. Ela criou um meme que era "estão mais calmos", né? E não deu certo. Não deu nada certo, né? O Palmeiras perdeu tudo. Foi no ano passado, apesar de ter sido vice-campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o título não veio. Então, a presidente Leila Pereira também, ela tirou o pé, né, em relação a isso. Ainda bem, porque era uma atitude que só causava mais discórdia na torcida do Palmeiras, né? Uma relação que não era boa, não era positiva. Todo mundo ontem achou que o Abel Ferreira, na entrevista coletiva, ele ia espinafrar, né, a torcida, porque os caras pediram fora Abel Ferreira. O que que o Abel fez? O Abel é um cara muito inteligente. O Abel terminou a entrevista coletiva agradecendo a torcida, que a torcida deu um espetáculo, e deu mesmo, ontem no Maracanã, né? Só se ouvia a torcida do Palmeiras na maior parte ali do jogo, principalmente com o time derrotando o Flamengo, e o Abel agradeceu a torcida, trouxe a torcida de volta pro lado dele, porque é assim que tem que ser, né? O treinador inteligente age dessa forma, ao invés dele ir lá brigar com a torcida: olha, vocês queriam eu fora, eu tô aqui, eu ganhei esse jogo pra vocês. Não, ele baixou a bola, ele só agradeceu a torcida, falou lá aquele negócio que todos somos um, e por aí vai. É evidente que o palmeirense se identifica muito mais com uma declaração como essa do Abel Ferreira do que ao contrário, né? Então, é isso aí, só explicando o meme da presidente Leila Pereira, que por enquanto não apareceu nas redes sociais para provocar a própria torcida, né? Ela só comemorou ali os gols, postou a imagem do Paulinho comemorando o terceiro gol do Palmeiras também. Assim tá tudo certo. Tem mais ouvinte de áudio pra gente colocar no ar? Vamos colocar, tem mais um que eu sei que já tá aí selecionado, então põe no ar pra galera.
Bom dia, TNC! Vai Verdão! Ô, André Galvão, deixa eu te falar. A gente ficou ouvindo a semana toda fora Abel. Com essa vitória que você, que o Palmeiras teve ontem, o que você diz? O que que os comentaristas podem falar agora a respeito do Abel? Tem que respeitar o homem, hein? É isso aí. Bom dia. Sucesso, André.
Está no ar. Valeu, tamo junto. Olha, não sei se vocês perceberam, mas curiosamente, hoje muitos ouvintes palmeirenses participando do programa, né? Que coisa! Acho que é uma coincidência, né? Muitos palmeirenses ouvindo hoje o Esporte TMC depois da vitória do Verdão ontem contra o Flamengo. Claro que é uma brincadeira, não fique bravo, torcedor rubro-negro, mas hoje é assim mesmo. é o dia do palmeirense comemorar, como depois da final da Libertadores foi o dia do torcedor flamenguista, e assim vai, né? Sobre o Abel Ferreira, eu posso falar por mim, eu não posso falar pelos outros, eu posso falar por mim. Eu, André Galvão, não pedi a saída do técnico Abel Ferreira aqui na programação da TMC em São Paulo. Aliás, já falei mais de uma vez, a grande responsabilidade do Abel nas más atuações do Palmeiras desse ano foi a escolha do elenco, né? Essa montagem desse elenco todo torto, com um monte de carências, que o Palmeiras tem muitas carências no seu elenco. Agora, o trabalho do Abel, é claro, um jogo ou outro ele não foi bem, assim como todo o time. Mas o Palmeiras é líder com essa campanha fantástica também muito por conta dele, pelo jogo pragmático dele, né? O Palmeiras se mantém na primeira colocação porque é um time que você pode não gostar da forma como joga, mas é um time que é bem treinado dentro daquela proposta do técnico Abel Ferreira, é bem treinado e executa quase sempre bem os mesmos movimentos, né? Aí falta criatividade, falta um time mais refinado, tecnicamente melhor, tudo isso falta. O time do Palmeiras não virou uma maravilha porque ganhou do Flamengo por 3-0, o Abel, dentro das condições que lhe oferecem, consegue fazer um bom trabalho nesse campeonato brasileiro com o time líder, agora com 7 pontos de vantagem. Vamos continuar nosso giro, hein? Vamos continuar nosso giro pelo Brasil. Agora vamos falar de Cruzeiro e Chapecoense. Transmissão da TMC Belo Horizonte. Alô, alô, Marcos Botelho.
Salve, salve, meus amigos. Então vamos lá falar do Cruzeiro aqui agora na nossa programação. Cruzeiro que hoje recebe a Chapecoense no Mineirão. A bola vai rolar às 16h, dando sequência à 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. E este será o 7º jogo do Cruzeiro no mês de maio. É, o Cruzeiro já entrou em campo em 6 oportunidades. Este será o 7º jogo. Inclusive, o Cruzeiro em uma maratona final, né? Antes da parada para a Copa do Mundo, o Cruzeiro tem mais 3 jogos, os 3 dentro do Mineirão. Hoje contra a Chapecoense, quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Cruzeiro depende das próprias forças para classificar a fase mata-mata. E depois, no outro domingo, dia 31, o Cruzeiro recebe o Fluminense aí pela 18ª rodada do Brasileirão. Mas enfim, para o duelo contra a Chape, o Cruzeiro quer de vez se afastar da zona do rebaixamento. Tá só 2 pontos à frente ali da turma. O Cruzeiro tá mais próximo da zona de rebaixamento do que da zona de classificação para a Copa Libertadores do próximo ano. Então o Cruzeiro precisando de vencer a Chapecoense. É o seguinte, para o jogo de hoje o Cruzeiro tem 2 reforços. Bruno Rodrigues, atacante que não pôde entrar em campo contra o Palmeiras por força contratual. E o Matheus Henrique, volante, meia Matheus Henrique, o Mateuzinho recuperado de uma contusão pulmonar. É isso mesmo, o Mateuzinho teve uma contusão pulmonar por conta de um choque que teve, na verdade, uma entrada muito forte, né, do atacante Everaldo do Bahia em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Teve uma cotovelada no Matheus Henrique, na região torácica dele, e o Matheus Henrique com uma contusão pulmonar ficou de fora das últimas atividades do Cruzeiro, retornou na última quinta-feira e vai ser relacionado para o jogo de hoje. Em contrapartida, o Cruzeiro mais uma vez sem Kenny Arroyo, mais uma vez o jovem jogador equatoriano de 20 anos, suspenso de uma partida do Cruzeiro. Vamos lá. Na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Arroyo, no clássico contra o Atlético, entrou pendurado. Foi expulso. Os 2 cartões que ele tinha em acúmulo, eles foram mantidos. Ele cumpriu suspensão contra o Bahia na 15ª rodada, voltou a campo contra o Palmeiras na 16ª rodada pelo Campeonato Brasileiro, tomou o cartão amarelo, ficou suspenso para o jogo de hoje. Lembrando que o jogo da última terça-feira contra o Boca Juniors, o Arroyo também não entrou em campo cumprindo suspensão, porque na rodada anterior ao duelo contra o Boca, o Arroyo foi expulso contra a Universidade Católica em Santiago, no Chile. Tem tomado muitos cartões o Kenny Arroyo. Lembrando que pro jogo de hoje o Cruzeiro tem 3 pendurados, tá? Gerson Romero e Cauã Moraes. E esses 3 jogadores devem ser titulares hoje contra a equipe da Chapecoense. Um provável Cruzeiro de Otávio no gol. Cauã Moraes substituindo o Fagner naquele controle de carga. A zaga com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. O João Marcelo corre por fora caso o técnico Arthur Jorge pense em poupar um dos zagueiros. E o Kaique deve fazer a lateral esquerda, o meio de campo com Romero, Gerson, também o Christian e o Matheus Pereira. O ataque deve ser formado por Luiz Sinisterra e Caio Jorge. Correndo por fora, o jovem Kaique Kenji. Aí uma formação que o técnico Arthur Jorge pode até modificar, tirar o Christian do meio de campo, colocar o Kaique Quente e fazer um Cruzeiro com três atacantes. São possibilidades. O Cruzeiro que também tá focando lá na quinta-feira, jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Tá certo, meus amigos? Daqui a pouco eu volto, hein?
Valeu, Marcos Botelho! E quem comenta o jogo hoje na TMC Belo Horizonte é o nosso Léo Dias. Fala aí, Léo!
Amigos do Esporte TMC, vamos projetar esse Cruzeiro e Chape. Cruzeiro tem um 4-2-3-1 muito bem definido, né? Obviamente o Arthur Jorge, pensando na partida contra o Barcelona de Guayaquil, que vale uma vaga para as oitavas de final, deve poupar alguns jogadores. Mas é bem verdade que a estrutura do time, ela se permanece. Gerson, que está suspenso pela Libertadores, deve ser titular. Cruzeiro deve ter uma defesa, muito provavelmente, com o Cauã Moraes, sendo que quando tem o Cauã Moraes é um lateral mais agudo do que o Fagner. Costuma deixar alguns espaços? Costuma, mas pelo menos ele ajuda e agrega bastante na parte ofensiva. O restante da defesa tem dois zagueiros que são que saltam pressão muito, que é o Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus e o Kaique. Então o Cruzeiro deve ter um jogo de ataque total. Quando eu falo ataque total, gente, não tô falando de tirar zagueiro e colocar atacante, não. De pressão mesmo, porque a Chape vem numa linha de 5, muito provavelmente, e o Cruzeiro vai ficar com a bola o tempo todo. E deve tentar roubar essa bola mais perto do gol da Chapecoense. E o meio de campo com Christian, Matheus Pereira, Gerson e Romero já demonstra um pouco mais de pressão nesse sentido. Se o Arthur Jorge for poupar algum jogador nesse ataque do Cruzeiro, possivelmente será o Caio Jorge, que tem convivido aí com dores, né, na região do pubis, mas aí ele opta por colocar talvez o Neisser ou o Bruno Rodrigues. A dúvida fica para quem vai substituir o Arroyo, que agora está suspenso por conta do terceiro cartão que tomou contra o Palmeiras. O Arroyo que vem sendo importante para furar defesas, né? Fez o gol do empate do Cruzeiro contra o Palmeiras. Deve ser o Sinisterra bem aberto pelo lado esquerdo. Não acredito que ele vá com o Bruno Rodrigues como foi em La Bombonera. Mas é isso, o Cruzeiro vem agudo, vem forte para buscar os três pontos, mesmo poupando algumas peças pensando na Libertadores.
Muito obrigado, Léo. É isso aí, meus amigos. Já já a gente completa esse giro, né, com os nossos repórteres do Brasil inteiro, falando da rodada de hoje, né, do Campeonato Brasileiro. Ainda tem, por exemplo, a Monique Vilela, né, minha parceira Monique Vilela, sabe tudo de Atlético Paranaense. E hoje o Furacão enfrenta o Clube do Remo lá em Belém do Pará. Mas agora, nós temos com a gente na linha o Leomar Quintanilha. Leomar Quintanilha é presidente da Federação Tocantinense de Futebol. Nós temos por vídeo também, né? Temos a imagem do seu Leomar Quintanilha, que vai hoje nos contar um pouco a respeito da delegação da seleção brasileira, já que vai chefiar a delegação do Brasil que vai disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Já temos aí imagens, tá bonito, hein? Com a camisa da seleção brasileira, seu Leomar. É um prazer estar conosco neste domingão, 11 horas mais 56 minutos em São Paulo, tudo bem? Muito bom dia ou quase boa tarde já pro senhor, Leomar.
Bom dia, André. Bom dia, seus ouvintes. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, tudo em paz. É um prazer tê-lo conosco. E essa honra que vai ser chefiar a delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Como é que o senhor recebeu esse convite do presidente da CBF, Samir Chaudhry? E para muita gente que não faz ideia, por exemplo, o que faz um chefe de delegação?
Eu estou muito feliz com essa responsabilidade. É uma grande missão. O Brasil vive um momento muito especial. Há um esforço, um sentimento conjunto e uma expectativa grande da conquista do hexacampeonato. E a CBF tem se superado para oferecer aos nossos atletas as melhores condições possíveis, inclusive oferecendo ela o melhor técnico do mundo. Então nós temos bons valores, o melhor técnico do mundo, o momento é importante, nós estamos muito confiantes um bom resultado, né, poderia escolher lá nos Estados Unidos.
É o que nós esperamos também, né? Todos nós esperamos. Seu Leomar, é, que foi deputado federal por Tocantins, senador também pelo estado do Tocantins, né? Uma pessoa que tem uma história importante na política, né? Pecuarista e hoje comanda a Federação Tocantinense de Futebol. Aliás, há quanto tempo o senhor está à frente da Federação Tocantinense de Futebol?
Nós já estamos à frente da Federação de Futebol do Tocantins há mais de 30 anos. Temos procurado organizar e procurado consolidar o futebol, agora com evidência muito grande para o futebol feminino também, e eu creio que nós poderemos dar largos passos nesse trabalho de consolidação e participação do futebol, oportunizando, inclusive, o surgimento de novos talentos, já que o Brasil é um celeiro desbotado de talentos. Talento buscou um lugar para nascer, não nasce no Rio de São Paulo, pode nascer, inclusive no Tocantins. E aqui o trabalho nosso é de procurar fomentar o futebol e oportunizar o aproveitamento desses talentos.
É, são 37 anos, né, à frente da Federação Tocantinense de Futebol. É um trabalho longo, um trabalho longevo. Agora, a pergunta que eu faço, presidente, acho que é uma pergunta que muitos ouvintes fazem também. É, assim como o presidente da CBF, o senhor Samir Schaud, né, o senhor representa uma federação de pouca expressão no futebol brasileiro, né? Até hoje nós nunca tivemos, por exemplo, um time do Tocantins na Série A do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, nem perto disso, né? Nem perto disso. É, não tem time nem na Série C do Campeonato Brasileiro da Federação de Futebol do Tocantins. Por que isso, presidente? Qual é a maior dificuldade de desenvolver o futebol nessas regiões como a sua, como a do presidente Samir Schaud, lá que é do Roraima? O que acontece nesses locais do país para que o futebol não seja desenvolvido e que a gente não tenha times de alto nível, presidente?
André, você coloca uma pergunta muito importante e aí é necessário esclarecer aos seus ouvintes. Nós do Norte, principalmente a maioria dos estados, experimentam uma situação muito peculiar. Vou lhe dizer especialmente do Tocantins. Uma vasta extensão demográfica para cruzar o Tocantins de Norte a Sul, são mais de 1.000 quilômetros, um vazio demográfico acentuado. Mais de 90% dos nossos municípios tem menos de 20 mil habitantes. Isso reflete na bilheteria, isso dificulta a aproximação dos clubes com a população e obter patrocínio para os seus financiamentos. Aqui não tem direito de arena, a televisão não paga para transmitir os jogos, quem transmite. Na hora dos nossos jogos, a televisão está passando jogos da principal constelação do futebol brasileiro, uma concorrência difícil para nós. Então, essas são algumas das dificuldades que nós enfrentamos aqui para fazer o nosso futebol crescer. Mas nós não temos dúvida que o futebol agora que está organizado, mais ajustado, está crescendo lentamente, mas está crescendo. Nós estamos hoje com dois times participando do Campeonato Brasileiro Série D, já estão avançando aí na primeira fase, bem colocados. Eu acredito que é o resultado de um ajustamento das circunstâncias locais para fazer o nosso futebol crescer.
Nesses 37 anos que o senhor esteve à frente da Federação Tocantinense de Futebol, presidente, o senhor entende que poderia ter colaborado de uma outra forma ou era absolutamente impossível por todas essas condições aí que foram trazidas pelo senhor? Nenhuma pessoa diferente poderia fazer com que o futebol do Tocantins tivesse um protagonismo maior dentro do cenário nacional, porque foram 37 anos, né, presidente? É bastante tempo.
É verdade, é bastante tempo. E eu acho que a alternância de poder de comando, ela é salutar. Mas, dificilmente apareceu alguém para concorrer, para sustentar esse trabalho aqui. E nós não queremos entregar uma coisa que nós construímos, que nós criamos com muito amor, muita dedicação, entregar com outra pessoa que não tem compromisso com a responsabilidade do futebol da Fluminense. Mas eu não acredito que a longevidade do mandato está fazendo com que o futebol daqui não cresça, não. É preciso um ajustamento para superar as nossas dificuldades, as dificuldades que os times enfrentam para poder crescer no futebol. Você veja o exemplo. Nós temos exemplo aqui de outras unidades da federação que têm muito melhor expressão e o futebol também ainda não apresenta um futebol expressivo.
E essa é a realidade de muitos estados da nação, isso é verdade. O Tocantins hoje, por exemplo, presidente, se precisasse sediar um jogo importante do futebol brasileiro, por exemplo, vou dar um exemplo, a final da Copa do Brasil a partir desse ano ela passa a ser disputada em jogo único, né? Então qualquer estádio do país pode se candidatar para sediar a final da Copa do Brasil, receber torcedores do Brasil inteiro. O estado do Tocantins teria essa capacidade? Tem algum projeto que está sendo feito, né, nesse sentido? Ou é uma coisa que o senhor e as pessoas que trabalham no futebol do Tocantins nem cogitam por aí, presidente?
Bem, primeiro, é importante saber que não é competência da federação ou das federações construir as praças do esporte. Via de regra, quem constrói os estados são prefeitos ou os governadores do estado. Porque no Tocantins não é diferente. Só que o estado que foi construído aqui, já tem mais de 30 anos, é um estado pequeno que atendeu as demandas daquela época. Hoje, para abrigar um jogo de grande porte, a nossa capacidade de espectadores é muito pequena. Muito pequena, cerca de 8 a 10 mil pessoas. Então, nós não temos essa estrutura para abrigar uma condição de grande porte. Essas são as razões porque até agora não veio para cá. Apesar de, nas disputas dos campeões, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, nós tivemos estrelas da primeira constelação do futebol brasileiro, como o Atlético Mineiro recentemente esteve no Tocantins, jogou no estádio pequenininho, jogou lá no meio, o que nós conseguimos colocar lá, que a cidade do futebol é pequena também, um jogo de tamanha expressão, receber um time da grandeza do Paranaense. Então nós temos que contar aí com a compreensão, com a colaboração para melhorar e ampliar a capacidade de suporte das nossas classes.
Perfeitamente, deu uma falhazinha na comunicação agora do presidente seu Leomar Quintanilha da Federação Tocantinense de Futebol, mas deu para entender o sentido, né? Dizendo que o Atlético Mineiro esteve lá recentemente, o estádio é pequeno, mas que depende também de investimentos do poder público, né? Porque é um estádio público, então precisa do investimento do poder público. A federação, ela não é a autoridade responsável pela capacitação de um estádio de futebol. Deu para entender perfeitamente, seu Leomar. Então, só para finalizar, presidente, até por conta do áudio infelizmente não está tão legal nesse momento, eu queria que o senhor falasse sobre essa experiência que o senhor teve também na Olimpíada de Tóquio, né? E lá deu Brasil, campeão olímpico no futebol masculino. Se de repente essa experiência pode servir de alguma forma também agora com a delegação que estará sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Inclusive alguns jogadores, né, que foram campeões olímpicos estarão presentes nessa convocação da seleção do Carlo Ancelotti. E aí, presidente?
André, fugiu um pouco aqui no final da sua fala, mas você me pergunta sobre a experiência com o Olímpico.
Isso.
Falador Olímpico, gostaria de dizer que depois que nós recebemos aqui o legado da FIFA, a construção de um futebol, nós estamos incluindo muito o atendimento e o fomento à atividade base das categorias do nosso futebol, que vai refletir dentro do futebol. Nós já temos um trabalho atendendo aí mais de 2-3 mil crianças. Eu tenho passarão para o crescimento do nosso futebol. Agora, a experiência em Copa foi uma experiência. A sua equipe realmente estava pronta, ofereceu todos os suportes possíveis para si. Cuidamos só do relacionamento entre as instituições quando a Olimpíada. E voltamos, felizmente, com a conquista da medalha de ouro.
Tá certo então, presidente, realmente agora a gente está tendo alguma dificuldade aí na comunicação, mas deu para entender o sentido. Muito obrigado, seu Leomar Quintanilha, boa sorte para o senhor e para toda a delegação do Brasil na Copa do Mundo de 2026, que você sabe, a gente acompanhará aqui na TMC, você não perde nada. Bom, meus amigos, eu queria agradecer o seu Leomar Quintanilha e falar um pouco também de seleção brasileira, hein? A partir de agora, vamos lembrar um momento histórico do Brasil? Ah, eu sei que você ficou feliz com a convocação do Neymar. Não, eu tô brincando, eu sei que também muita gente não ficou feliz com a convocação do Neymar. Mas já que o país está dividido, vamos agradar agora metade do país. A metade que gostou da convocação do Neymar. Agora, lembra um momento histórico aqui na Transamérica, que agora é TMC, quem escuta sabe. O Brasil, campeão olímpico em 2016, diante da Alemanha, nos pênaltis, com a cobrança dele, Neymar. Aquele dia foi Ney Day.
Ele pode ser o dono da festa, Neymar, olha fixo, o Brasil com a mão no ouro, o Brasil com a mão no ouro, vai Neymar, é com você, atenção, paradinha, vem para a bola, bateu, chorando copiosamente no Maracanã. O que importa é que esse ouro vai brilhar no peito dessa nova geração do futebol do Brasil. Eu tenho certeza, essa nova geração vai dar muita alegria pra gente.
Vai dar muita alegria pra gente essa geração, né, Éder Luiz, o 10 do país. Na verdade, 10 anos depois, ainda estamos esperando outras grandes alegrias. O Brasil ganhou a Copa América 3 anos depois, que foi importante, super importante, né? Eu sempre vou defender a importância da Copa América aqui, mas nas Copas do Mundo a gente tinha uma esperança maior e não deu, né? Tanto em 2018 como em 2022, o Brasil parou nas quartas de final. Vamos ver agora como será em 2026. E o técnico italiano Carlo Ancelotti, que convocou o Neymar, explicou por que chamou o Neymar. Primeiro, ele fez uma comparação com o João Pedro, né? Que poderia também ter sido chamado. João Pedro jogou uma grande temporada no Chelsea, mas não fez nenhum gol pela seleção e ficou fora da última lista de Carlo Ancelotti.
Sim, eu entendo que se disse que o futebol europeu é diferente, mais intensidade, mas tu tem que considerar muitas coisas, e lo hemos falado também anteriormente. Aqui, o futebol, jogar futebol aqui é muito complicado, é um calendário que apreta muito, viagem, calor, então é difícil comparar. E depois, aí, as características individuais dos jogadores. Obviamente, ficamos tristes por João Pedro. Por quê? Por a temporada que ele fez na Europa, provavelmente merecia. Merecia estar nessa lista, però infelizmente con toda la coscienza possibile, con todo il rispetto possibile, con toda la competenza possibile, abbiamo escogido altri giocatori. Lo sentimos molto per João Pedro, come todos os outros.
Falou nominalmente do João Pedro, né? O Carlo Ancelotti, né? O técnico da seleção brasileira, é porque o João Pedro fez uma grande temporada no Chelsea, tá fazendo ainda, né? Hoje é o último jogo, aliás, começou agora a última rodada do Campeonato Inglês. Eu tenho na tela aqui Liverpool e Brentford, tá 0-0, e o João Pedro está em campo pelo Chelsea contra o Sunderland. Sunderland, Chelsea 0-0. Última rodada do Campeonato Inglês, só saiu um gol até agora, foi o gol do Wolverhampton com Armstrong batendo o pênalti. Burnley 0, Wolverhampton 1. A grande história dessa última rodada da Premier League é se o Tottenham vai ser rebaixado ou não, né? E o Tottenham tá jogando em casa contra o Everton, precisa da vitória, disputa contra o rebaixamento com o West Ham, que enfrenta o Leeds United, por enquanto também 0-0. Pelo campeonato italiano, acabou aquele jogo que a gente estava acompanhando, Parma 1, Sassuolo 0. Ancelotti, mas fala um pouquinho mais sobre o Neymar, vai, Carleto, tem muita gente que está comemorando a convocação do Neymar, outros nem tanto.
Bom, lo que la evaluación de todo el año ha sido só a parte física, hemos sempre falado de isso, era solo para animar, solo um tema físico. Os últimos jogos jogou com continuidade, pode ser que ele tenha a possibilidade de melhorar sua condição física neste período até o primeiro jogo da Copa. Ele tem essa oportunidade, mas pensamos que, a parte de isso, a experiência, este tipo de competição, o carinho que tem no grupo, puede crear también un ambiente mejor en el grupo y ayudar o equipo a sacarlo mejor.
Foi isso aí que o Ancelotti explicou, né? O Neymar é um cara muito querido no grupo, praticamente os jogadores imploraram pelo Neymar no grupo, porque nenhum deles quis assumir a liderança da seleção brasileira, e aí o Ancelotti se viu numa situação em que ele precisava convocar o Neymar, né? Vamos ver como é que ele vai se apresentar à seleção brasileira. O Fará já explicou, ele deve participar um pouquinho do jogo do Santos contra o Deportivo Cuenca, terça-feira, pela Copa Sul-Americana, e depois embarcar com a delegação para se apresentar à seleção brasileira em Teresópolis. O Carlo Ancelotti falou também sobre os questionamentos da imprensa. Bom, isso o Ancelotti não foi o primeiro, nem será o último, né, Carleto?
Ah, porque eu acho que o futebol não é uma ciência exata. Cada um tem sua opinião e não se pode dizer esta opinião é errada ou esta opinião é correta. Por quê? Porque se eu falo de medicina e digo, este é o remédio que tu tienes que tomar, um doctor me pode dizer, não, isto não é correto, porque a medicina tem uma universidade. O futebol, por sorte, não tem uma universidade. Isto por sorte, porque o bonito do futebol é que todo mundo pode opinar, todo mundo pode tomar, pode pensar de diferente maneira, mas ao final neste caso sou eu que tenho que tomar a decisão, e afortunadamente ninguém hoje pode dizer o treinador se equivocou, não pode dizer nada, pero é suficiente esperar ao final de julho que alguém, por certo, me dirá, acertou ou se equivocou.
Muito bem. Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, falando a respeito da convocação do Brasil para a Copa. Repito, quarta-feira começa a preparação do Brasil na Granja Comari, em Teresópolis. E no final de semana tem jogo, né? Brasil e Panamá, com transmissão da TMC para todo o Brasil, aqui pela sua TMC, né? O último amistoso dentro do Brasil, a despedida da seleção do seu povo antes do embarque para os Estados Unidos. O nosso Tomás Rafael comentou sobre a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Chega mais, Tomás.
Boa, Galvão. Um abraço para você, para os amigos do Esporte TMC em todo o Brasil. Convocação sempre gera discussão. Numa coisa a gente vai concordar, Galvão. Eu, você e todos os nossos ouvintes e espectadores. Não dá para concordar 100% com a convocação de um técnico para a Copa do Mundo. É assim desde 1930, 96 anos atrás. O que me chamou a atenção nessa convocação, Galvão, eu prometo ser muito rápido, passando de compartimento por compartimento, vai do gol até o ataque, mas antes de passar por todas as posições da seleção brasileira, eu queria registrar que a grande manchete, na minha avaliação, dessa convocação do Ancelotti foi pouco falada, foi pouco analisada, foi pouco criticada, porque foi uma injustiça na minha avaliação. A convocação do Neymar acabou ofuscando a ausência do João Pedro. Para mim é um grande absurdo o João Pedro não ser convocado. A gente lá na frente, se o Brasil não for campeão, talvez não gere tanta repercussão essa ausência como gerou a do Falcão em 78, a do Romário em 98, em 2002 gerou menos porque o Brasil ficou com o título, mas eu não consigo entender a ausência do João Pedro, que teve um último ano fantástico antes da Copa, um ciclo para essa Copa muito bom, mas especialmente nos últimos 12 meses, desde a chegada dele no Chelsea. Simplesmente inadmissível o João Pedro, com a bola que ele está jogando na Europa, não ser convocado. Alguém pode falar, pô, mas o Igor Thiago no mesmo campeonato fez mais gol do que ele. Ok, é verdade, mas o Igor Thiago pode ser um sonho de uma noite de verão. A gente não sabe o que vai ser desse rapaz daqui para frente, a gente não sabe se ele vai continuar nesse nível. Eu até entendo que ele é um jogador para disputar outras Copas, pela força física, pela inteligência, é um jogador realmente muito bom, mas o João Pedro chegou antes na seleção. O Endrick, eu também concordo com a convocação do Endrick, mas entre Endrick e João Pedro, eu também ficaria com o João Pedro. Entre Neymar e João Pedro, eu acho que o Neymar é uma questão diferente, o Neymar pode jogar em outras posições, mas entre Neymar e João Pedro, eu também ficaria com o João Pedro. Para mim, a ausência do João Pedro foi a grande manchete. E repito, acho que isso foi pouco comentado, esse foi o grande erro do Ancelotti, na minha modesta opinião. No gol, não há muito o que criticar na minha avaliação. O Alisson, você conhece a minha opinião, para mim segue sendo com sobra o melhor goleiro do futebol brasileiro. Eu acho inconcebível você parar para pensar que o Hugo Souza, que o John, que o próprio Everton, que eles se aproximem do nível do Alisson. O Ederson está em má fase, é uma convocação de risco, mas também não dá para dizer que ele seja pior do que esses goleiros que eu já citei. E o Everton foi a bola de segurança do Taffarel, porque já esteve na última Copa do Mundo. Eu convocaria o Hugo por uma questão estratégica, eu levaria o Hugo só para colocar os 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, numa eventual prorrogação. Até porque, Galvão, dificilmente nós teremos dois finalistas nessa Copa com 5 vitórias seguidas na Copa. É muito difícil que a gente tenha uma equipe que consiga ganhar os 5 jogos de mata. Dessa vez, e pela primeira vez na história, serão 5 jogos na fase de mata. Então é muito difícil você não precisar das penalidades para se classificar nessa Copa. Em algum momento, talvez o Brasil passe por isso, se não cair antes, né? Tô até batendo na madeira 3 vezes aqui. Então, por isso, eu levaria o Hugo. Mas eu entendo que o Ancelotti não usaria dessa estratégia, não levaria um goleiro só para fazer isso, diferentemente de mim. Então, não vi maiores problemas não na convocação do Everton. Primeira vez na história que o Brasil repete 3 goleiros de uma Copa para outra, né? Interessante. Na zaga e nas laterais, nem vou perder muito tempo. Acho que a gente não tem grandes laterais nesse momento. Eu não levaria o Danilo, levaria qualquer outro. Alguém pode perguntar, quem você levaria? Levaria o Wanderson, levaria até o Emerson Royal, que joga no Flamengo, ao contrário do Danilo. Se o Emerson é titular na lateral direita do Flamengo e o Danilo não, é sinal que o Emerson está jogando mais do que ele. Então levaria qualquer um no lugar do Danilo, com todo o respeito que eu tenho pelo profissional, pelo ser humano, que é o Danilo. Na zaga, não vi maiores problemas. Gosto de todos os zagueiros. Eu levaria o Murilo no lugar do Léo Pereira ou do Ibanez, mas não é nenhuma grande injustiça também. E do meio para frente, acho que a convocação do Neymar era óbvia, era aguardada, fez a alegria de boa parte
da população brasileira, e Copa do Mundo tem muito a ver com isso também, com alegria, com entretenimento. Não vejo problema nenhum na convocação do Neymar, e acho que se não fosse pelo posicionamento político do Neymar, muita gente que está criando caso também não veria grandes problemas. Enfim, como eu escrevi na minha coluna no site da TMC, o Neymar está sendo muito mais criticado, não pelo que ele não tem feito dentro de campo, mas pelo que às vezes ele faz fora de campo. No meio-campo também não vi nenhum grande problema na convocação. Acho que é uma boa lista do Ancelotti dentro das possibilidades. Acho que temos grandes jogadores, não temos mais os craques do passado, mas temos sim grandes jogadores, jogadores que podem entregar à torcida brasileira uma Copa do Mundo minimamente digna. O Brasil não é o grande favorito, mas é uma das 8-10 equipes que podem chegar lá. Por que não, André Galvão? Grande abraço para vocês, ótimo domingo a todos.
Por que não, Tomás Rafael? Vamos torcer demais pelo Brasil. Muito obrigado, Tomás, trazendo o ponto de vista dele da convocação da seleção brasileira. Eu vou pro intervalo, eu ainda tô devendo a minha amiga Monique Vilela para falar do Furacão, hein, que hoje joga contra o Clube do Remo. Para toda a galera da TMC Curitiba, depois do intervalo eu volto com você, hein, Monique? Prioridade total. E ainda hoje nós vamos fazer mais um giro com os clubes e falar de Fórmula 1. Vocês estavam com saudade de eu falar de Fórmula 1? Então hoje eu vou falar aqui sobre o Grande Prêmio do Canadá, eu e meu amigo Leandro Boldaquian. Já já a gente volta.
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe, TMC.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. É daqui a pouco. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
E hoje tem Esquenta TMC, porque naturalmente tem paranaense em campo, a nossa equipe paranaense não só da TMC, mas o Atlético vai estar em campo hoje na casa do adversário, na casa do Remo, logo mais a partir das 16h, no Mangueirão, em Belém. Portanto, o Remo, recebe o Atlético Paranaense logo mais a partir das 16h. O Atlético, que está na quinta posição com 24 pontos na tabela, coladinho ali com o São Paulo, entre o São Paulo e o Bragantino, perto também do Curitiba, que está na sétima posição com 23 pontos. Já o Remo está na zona de rebaixamento com 15. Será que vai ser um jogo fácil para o Atlético Paranaense? Não sei, hein, gente? É jogo fora de casa, é jogo na casa do adversário, na casa do Remo, logo mais às 16h. E a partida, ela começa, claro, às 16h, mas às 15h, uma hora antes, já vai começar nossa jornada com o Esquenta TMC, depois o pré-jogo e por aí vai, depois tem pós-jogo. Você vai seguir acompanhando muita notícia e informação aqui, ó, na TMC. À noite tem mais futebol ainda e por aí vai. Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro tá que tá, e naquela velocidade antecedendo aí a Copa do Mundo, que começa logo mais daqui 2 semanas, gente. A Copa do Mundo começa daqui 2 semanas, e com isso o Campeonato Brasileiro vai no agito, na correria, e você vai acompanhando sempre por aqui na TMC em 100.3, com toda a nossa equipe direto de Belém do Pará e também aqui em Curitiba, acompanhando lance a lance. E será que teremos muitos gols? Será um jogo emocionante? Olha, a gente garante uma coisa, que a TMC estará junto contigo do começo ao fim nessa partida que começa logo mais às 16h e você acompanha tudo aqui em 100.3 e também pela internet. Tem transmissão também no YouTube, no Esporte TMC, TMC Esportes. Segue a gente lá no YouTube e também nas redes sociais de modo geral, no nosso Instagram, arroba TMC Paraná. Estamos no Facebook, no Twitter, X e também no TikTok. Segue a gente, sempre tem muita informação e hoje dia de futebol não é diferente.
O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br